Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Sonhos do Ouro. O sol ardente de fevereiro dourava as lindas serranias da Tijuca. Que formosa manhã! O céu arreava-se do mais puro azul. O verde da relva e da folhagem sorria entre as voisdas de orvalho, cambiando aos toques da luz. Frocos de névoa, restos da cerração da noite, cingiam ainda os pincas mares mais altos da montanha, como pregas de véu fruando antirrupro da brisa pelas espáduas das lindas amazonas que durante o vestumam percorrer aquelas amenas devezas. Seriam 7 horas. Um passeador solitário seguia a pé e distraidamente por um dos muitos caminhos que se cruzam em várias direções pela encosta ocidental da montanha. Levava ele embaixo do braço esquerdo um álbum de desenho, naturalmente destinado a cópias das magníficas perspectivas que oferecem a cada passo as quebradas da serrania. Era moço de 28 anos. Seu rosto de traços nobres tinha de certo a beleza correta e artística do tipo clássico, nem a faceirice de Cessérdos, príncipes da moda. Apresentava, porém, uma fisionomia simpática e distinta. O olhar, sobretudo, que ao sol d'alma lhe esclarecia a larga fonte pensativa de reflexos inteligentes. Trajava com extrema simplicidade. Tinha um vestuário completo, ou no jargão parisiense dos alfaiates, um costume ainda bem conservado e decente, apesar de um tanto fanado na gola. Notava-se a ausência completa do ouro. A botoadura era toda de marfim, e não se via sinal de relógio. Depois de alguns minutos de passeio, o moço, cujos olhos iam percorrendo com indiferença as bordas do caminho, de um e outro lado alternadamente, desviou-se do trilho batido e seguiu por dentro do mato. Mal tivera até tempo de sumir-se entre a ramagem do arvoredo, quando ouviu-se o tropel de um cavalo que passou a galope. Enfiando o olhar por entre as folhas, pôde ver o cavaleiro, o qual era rapaz de 21 anos, de belo parecer e maneiras agradáveis. Montava um cavalo castanho. Fábio, o cavaleiro, colheu prontamente as rédeas, fazendo estacar a montaria, e voltou-se duvidoso para ver se com efeito o haviam chamado, como lhe parecera. A rapidez do galope e a repercussão do solo tinham impedido que ouvisse distintamente a voz do passeador a pé. Hoje madrugaste? Ah, Estucardo! Exclamou o cavaleiro retribuindo o sorriso. Vou à vista dos chins com os rapazes que estão aí no hotel do Joldain. Convidaram-me ontem à noite. É um piquenique?
Queres ir também?
Só se partíssemos ao meio o galgo, observou Ricardo, alisando a linda anca do cavalo.
Dou garupa!
Replicou Fábio gracejando. Luizinha teria ciúmes. Bem vai romantizar com as flores, que os sujeitos estão à minha espera. Talvez já chegue tarde. Digam lá o que quiserem. Um homem deve se dar a respeito e não comparar-se com os animais e os carroceiros que se deitam-se de dia e acordam-se de noite. Atirando esse gracejo, Fábio deu de rédeas ao animal e partiu a galope. Olha o galgo, hein?
É, Fábio.
Nem de bela tens tanto cuidado. Ricardo sorriu e acompanhou com os olhos o amigo até que sumiu-se na volta do caminho. Não era, porém, um cavaleiro, apesar de elegante, o que prendia a atenção do passeador, e sim o cavalo cuja fina roupa, a alpagem castanha, brilhava aos reflexos do sol. A esbelteza das formas galgadas e o garbo dos movimentos fáceis e vivos lhe tinham merecido o lindo nome dado pelo dono. Quando o vulto airoso do cavalo encobriu-se por detrás da folhagem de uma árvore que interceptou-lhe a vista, Ricardo, abafando um suspiro involuntário, desviou-se novamente do caminho ao qual fora falar com o amigo. Às vezes o pensamento do moço vagava de um a outro objeto, desta àquela moita, do ramo ao tronco, da folha à raiz, como se procurasse um ponto qualquer onde se fixasse, distraindo-se das ideias e recordações do íntimo. Outras vezes, depois de adejar como uma borboleta, o espírito solitário e o passeador não recolhia-se insensivelmente e abstraía-se de quanto cercava para envolver-se nos refolhos d'alma. Alguma coisa, porém, chamou por momentos sua atenção. Foi a pequena flor silvestre de um arbusto que se encontra nas matas da Tijuca. Não sei o nome do arbusto, nem mesmo se já foi batizado pela ciência. É natural que não tenha escapado às quizzes dos ilustres freires da flora brasileira, o Veloso e o Alemão Mão. Mas como apesar de tanto dinheiro esperdiçado pelo governo, as letras andam entre nós aldonadas à indiferença ou ao charlatanismo, que são a medusa e o minotauro do talento, não me pude socorrer a ciência dos dois célebres botânicos. A este respeito, Ricardo não era menos ignorante. O modo por que ele admirava a pequena flor revelava o tato do artista ou do poeta. Seu exame nada absolutamente se parecia com a fria dissecação que o botanista opera nas diferentes partes de uma planta, para conhecer o seu gênero, classe e família. A flor tem a forma de um junquiúio, mas de uma bela cor de ouro, e aveludada como a açucena. Falta-lhe o perfume. E que é o coração da flor? A sua respiração. A corola tubular, com 5 lóbulos agudos de lanças, surge de um cálice que parece de coralina. Cada haste sustenta com mente 3 cálices dispostos como as aspas de um leque. Aí dentro desses cálices formam-se os botões, como pequenas contas de ouro no seu rócio engaste. Pelo conhecimento que fizemos, a planta e eu, durante o verão passado, notei-lhe 2 particularidades. Talvez recebesse eu dela outras confidências, se não nos separássemos tão cedo, tão no princípio ainda de nossa amizade. Os botões, que despontam em dezembro, por muito tempo se conservam estacionários, sem crescimento aparente. É só 2 ou 3 meses depois, em fevereiro e março, que as gemas d'ouro se elevam como aljúfares, e desabrocham para murchar em um dia. Mas as 3 flores irmãs não crescem, nem abrem ao mesmo tempo, vêm solitárias uma depois da outra. Eram estas justamente as observações que fazia Ricardo, examinando a linda corola e os botões nascentes aninhados ainda no fundo do cálice nacarado. Muitas vezes em seus passeios tinha ele notado o arbusto coberto das lindas pérolas douradas. Cansado de esperar o desabrochar, supôs a florescência já passada, e naquilo que via, o embrião do fruto. Depois de olhar a flor agreste com enlevos de artista, o mosto, que procurava qualquer modelo, lembrou-se de copiar o arbusto em uma das páginas do álbum. Escolheu a posição, aproveitando os acidentes do terreno em ladeira, para servir-lhe de mesa. De joelhos na grama, debruçado sobre o seu declive de um barranco, traçou rapidamente a lápis o esboço da planta. Enquanto descansava, examinou de novo a flor do ramo que tinha quebrado. Que bela cor de ouro, murmurou. Então, com as impressões poéticas afloradas da flor, lealaram outras cismas que absorveram completamente o espírito de Ricardo. Como a seiva exuberante de uma árvore, que rompe a casca e borbulha aqui e ali pelo tronco em fios de resina, assim os pensamentos que enchiam a alma do mancebo se escapavam de vez em quando nas palavras entreortadas de um monólogo. És o rei do mundo, rei absoluto, autocrata de todas as grandezas da terra. Tu, sim, tu reinas e governas, em lei, sem opinião, sem parlamento, sem ministros responsáveis. Não tens nenhum desses trambolhos que arrasa soberanos constitucionais lei. Que lei a tua, senão o capapricho com que escarneces dos homens? Tu dizes ao pobre, cobiça, ao opulento, gata, ao prode, esbanja, ao avarento, a ferrolha, ao mendigo, esmola, ao ladrão, rouba, e a todos, grandes, grandes e pequenos, adorai-me. Ou quem faz esse rumor que endossou os ouvidos e a que chamam pomposamente com opinião público? Que sustentas os jornais, pagas os jantares, ofereces lindos presentes, estreitas amizades, e nutres a admiração e o entusiasmo. O monólogo expirou nos lábios do moço, porém a expressão de seu rosto indicava que o espírito seguia mentalmente o sucessivo desenvolvimento da ideia. Todos nós, bons ou maus, somos ditos de tua majestade, com a diferença que os maus te bajulam e se arrastam a teus pés para a satisfação de ignóbeis instintos, enquanto que os homens honestos te respeitam como um grande poder, te servem para se robustecerem com tua força, mas não te sacrificam a dignidade e a virtude. Um sorriso amargo pairou nos lábios de Ricardo. Por isso, como todos os reis, tu repeles quase que de sempre essas almas de rija tempra, que não se dobram a teus caprichos. Preferes os lisonjeiros, os corações de cortiça, as almas de esponja, que à vontade se embebem ou se encharcam daquilo que te apraz ou te repugna. A sombra de algum pensamento mais desanimador perpassou-lhe na fronte e derramou-lhe pelo semblante uma expressão de melancolia. As pálpebras cerraram-se como se a luz do sol ofendesse a penumbra da alma em que dormiam as mágoas íntimas e as queridas reminiscências. Minha felicidade, a felicidade de uma família inteira, depende de ti, 20 conto. Bens! Uma migalha das tuas imensas riquezas. Dizem que milionários já deram mais, muito mais, para terem direito a um nome de 5 letras. 4 contos cada letra. Há mulheres que levam ao baile algumas noites, durante sua vida, joias que valem vezes mais do que até essa quantia. Quanto não custa cada hora daquele prazer? Entretanto, não são cinco letras, não oito criaturas, não são horas apenas, são anos, são vidas de amor e ventura que eu obteria com esta miserável quantia. Miserável para os opulentos, para mim um tesouro, um futuro. Sob a influência da profunda cisma, Ricardo tinha pouco e pouco mudado a posição que tomara para desenhar. O cor debruçado anteriormente sobre o declive, que servira de mesa, inclinou-se insensivelmente para o lado, firmando-se no cotovelo. Assim com a cabeça apoiada na mão esquerda, quase deitado sobre a relva, como sobre um divã, prosseguia o moço nos seus devaneios, com os olhos fitos na flor, que embalançava-se lentamente aos movimentos dos dedos. Bastava uma tira de quepapel, um bilhete de loteria ou uma carta de jogar, para dar-me essa quantia, o preço de minha felicidade, a saúde de minha mãe, o casamento de Luizinha, e a... Quantas vezes não me tenho embalado nestas das ilusões, seu sedutor, nestes sonhos d'ouro. São como tu, linda flor, os meus sonhos d'ouro. Broto uma tênue esperança, assim como o teu botão vai crescendo lentamente, no meio de ânsias e dúvidas, afinal desabrocha em flor, mas é flor do vento que logo murcha. Também tu não vives mais que um dia. Nisto nos parecemos bem, constante a preocupação, o sorriso efêmero, tua preocupação é vegetar, a minha pensar. Decorrido o momento, o semblante de Ricardo expandiu-se. Há tanto tempo que vejo esta planta e não lhe conheci a flor. Sabe, talvez seja o anúncio do primeiro sorriso da fortuna, logo zombou de sua lembrança e da puerilidade daquela superstição. Mas, longe a repelir, embebeu-se na ilusão. Todos nós temos em nossa alma um cantinho, que, apesar dos anos, da experiência e dos trabalhos, fica menino até que enfim o homem volta à primeira infância. Nesse cantinho dormem as ilusões gerras, as esperanças infindas, a fé robusta e sobretudo certos laivos de loucura que tonificam a razão. É aí, é justamente nesse santuário da infância, que a alma viril do homem costuma se refugiar nos momentos de crise, quando sustenta alguma luta com a fortuna, ou vencedora para fortalecer-se com a seiva primitiva e renovar o combate, ou vencida para escapar ao desespero que a invade. Ricardo deixou-se ir à mercê da fanzaia, que recortava arabescos em seu espírito. Era um desses sonhos acordados, em que as unções confusas se agitam num claro escuro do espírito. Esse jogo da luz e das sombras d'alma, junto à extrema volubilidade dos pensamentos, não deixava destacar-se cada uma das ideias. Bilhete de logoteria, jogo de cartas, heranças inesperadas, a proteção de um milionário, o trabalho abençoado por Deus, e mil rasgos e acidentes da fortuna. Tudo isto misturado com a imagem da flor se baralhava na mente de Ricardo, apagando-se e luzindo alternativamente, como os fogos fatos em noite escura. Mas todas essas fosforescências iam derramando na alma, como que uma linda miragem, a abastança, a posse dos 20 contos de réis. Então como havíamos de ser felizes, Bela? Que beijos, minha querida mãe, que eu te havia de dar para te beber nas faces as lágrimas de prazer. Porque tu havias de chorar de alegria, como choraste de dor. E também a ti, Luizinha.
A todos?
A cada uma dessas palavras o moço, completamente possuído e dominado por suas recordações, inclinava-se sobre a flor agreste que tinha na mão. Me beijava com ardor, vendo naquela gentil criatura da natureza a imagem das pessoas a quem amava. Ou, então lhes pagarem beijos as saudades que sentem por mim. O trino mavioso de um riso fresco e argentino arrancou subitamente o moço a uma profunda cogitação. Aturdido um instante pela completa aliação do espírito, que andava bem longe dali, através dos mares, Ricardo voltou-se para ver quem tão bruscamente o via chamado à realidade. O quadro que tinha diante dos olhos era digno de uma das folhas do seu álbum, ornado de finas aquarelas.